Então, assim, não sei o que é que aconteceu naquele hotel. Eu não volto nunca mais naquele hotel, tanto que eu nem lembro mais o nome dele. Ele fica numa praça central, que é uma praça amarela, tem uns muros amarelos lá no centro de Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre vai saber qual é essa praça. E eu não fico, nunca mais, eu até falei, nunca mais eu ponho os pés naquele hotel. Nunca na minha vida. Eu liguei para ela atendeu chorando. Aí eu falei, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Onde você tá? Ela falou, olha, eu já tô quase chegando em casa, já liguei pro meu pai tá indo me buscar e tal. A menina estava em estado de choque.
Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim.
Especial de Halloween.
Desce uma garapa gelada, meu lindo, que hoje nós estamos aqui reunidos em volta da fogueira para contarmos algumas histórias macabras que ouvimos alguém contar ou aconteceu com a gente. Não é mesmo, Ricardo?
Meu amigo, o que não falta é história macabra na região norte e nordeste. Ouço
Renato.
vozes aí no fundo já, viu? Umas
É,
gargalhadas aí.
é. Eita. Ô, Renato, tem história boa pra nós aí?
Ó,
Ih, mano,
já
acho que.
levaram o Renato.
Ah, já levaram. Acho que o Curupira levou ele. Bem antes do Curupira do
Tô
que o
aqui,
Chupacu
tô
de
aqui.
Goiânia. Ah, voltou, voltou.
Tô aqui, tô aqui.
E aí, tem história boa pra nós, mano?
Não, começa aí. Tô procurando minhas histórias.
Eu tô procurando
Eu tô
me dar
procurando as
pra.
histórias.
Tá, então é o seguinte: nós estamos aqui reunidos, nós três, em volta de uma fogueira gostosa aqui, para podermos contar algumas histórias. Bem, quem começa? O Renato já pulou, então vai, eu ou você, Ricardo?
Deixa só minha filha baixar o volume aqui da TV que eu começo. Pronto, assim, se for falar histórias, causos e acontecimentos, cara, para quem já morou no interior da Paraíba, tudo é de menos. Assim, eu já ouvi a história dos meus pais. Deixa eu contar esse caos aqui, bem interessante, né? Eu não sou muito adepto desses negócios de Halloween, essas coisas e tal. Eu não sou adepto disso. Mas já que a gente tá aqui para contar histórias estranhas, vamos contar algumas histórias esquisitas. Houve um caso não, dois casos, que meus pais sempre contaram essas histórias. E só recentemente, quando eu digo assim, recentemente, uns 10 anos para cá, eles descobriram que essas histórias aconteceram na mesma noite. Olha só. Já ouviram falar de Maria Rosinha?
Não,
Ouvi
Maria,
falar.
eu nunca ouvi falar, cara.
Eu já ouvi falar.
Renata, assim, o que é que tu conhece dessa Maria Rosinha?
Cara, o nome me veio na mente agora, mas eu acho que era alguma coisa que minha avó me contava quando eu era criança. Não tenho certeza.
Pronto. Diz a lenda que ela é o espírito protetor das matas e se espaibola. E ela assovia no meio da noite, no meio da madrugada, para dizer que está se aproximando.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela é tipo um Curupira versão feminina?
Mais ou menos isso. Ela dá surra de capelo.
Eita porra, continua.
Quando você não vê. Quando você sente, você está levando a surra. Parece que você está levando surra de urtiga. Aí, olha só o que aconteceu. Meu pai tinha essa mania de caçar desde muitas décadas atrás. Eu não era nem nascido quando meu pai tinha essa, começou com essa mania de caçar. E ele, certa madrugada, voltando de uma caça, escutaram de noite os assovios da Maria Rosinha. Só que também tem uma contrapartida que diz que a história dela, muitas vezes, ela está escoltando também as pessoas de bem por um bom motivo, certo? Aí meu pai escutando aquele negócio que ela subiu de madrugada, aí ele disse que veio o caminho da caçada todinha até em casa, com esse assovio acompanhando ele. E ele já ciente, assim, ele muito supersticioso, ele botou a cabeça que era o bicho mandando ele para casa, que ele tinha que ir para casa já, que já tinha dado o tempo dele, já tinha andado demais no
Ciente
mato.
com as calças sujas, né?
Mais ou menos isso. Aí ele acelerou o passo, ele disse que esse assovio veio acompanhando ele até em casa. O engraçado é que ele contava essa história para mim, pros netos e tal. E minha mãe contava uma outra história, que ela disse que uma certa noite ela ficou com muito medo. Os meninos já tinham dormido, meus irmãos já tinham dormido, né, porque eu não era nascido. Fica aí, Micael, para tu passar a noite sem dormir? Ai. Aí
Que
ela disse
maldade.
que ela tá aqui porque quer, velho. Ela já era para estar deitada, já passou das 9. Não atrapalhe minha gravação, não. Desliga e vá se deitar. Aí, o que é que aconteceu? Ela disse que os meninos já tinham dormido, que ela disse que os meninos eram meus irmãos mais velhos. Dormindo nas redes, né? Como eu falei, interior da Paraíba, né? Claro, na época eles moravam na área de Brejo, não era na área de sertão, não, acho que era na área de Brejo. Se bem que passaram o tempo no sertão, não interessa, era no interior. E ela disse que viu uma luz chegando perto da casa, só que não tinha barulho de motor, de nada, não era carro. E as portas estavam tudo fechadas, e de repente essa luz começou a rodar ao redor da casa, e meu pai não estava em casa, ele tinha saído para caçar aquela noite. E minha mãe disse que ficou muito tempo, essa luz, né, que tem a história também do Fogo Fato. Não sei se vocês conhecem a história do Fogo Fato, que ele também assombra na
fogo,
noite.
Fogo, não, fogo Fato eu conheço, mas Fogo Fato é mais como um cemitério, não é?
Não, assim, o Fogo Fato científico, aquela combustão espontânea, é em local onde tem cadáver. Só que, por causa disso, no folclore também criou-se essa lenda que ele é um espírito... Entendeu?
Que ele é uma entidade, né?
É uma entidade saindo do corpo do cadáver.
Entendi.
Então, tinha essa questão dessa luz que ficou rodeando a casa toda. E minha mãe disse, com medo, não sabia o que fazer. Tava as portas trancadas, a janela trancada. Só que teve um momento que parou. Ela escutou uns assovios. Aí ela, quando ela contava essa história pra gente, ela dizia que esses assovios eram do meu pai chegando, por isso que essa luz sumia. Muito tempo depois, um contando a história, um deles, eu não me lembro quem tava contando essa história pra gente, contou na frente do outro. Aí meu pai disse, não, foi a noite que a gente saiu, ele diz lá que eu saí pra caçar com fulano, ciclano e beltrano. Aí minha mãe disse, não era eu que tava voltando assoviando, não. Quem tava assoviando era Maria Rosinha. Então, depois de muito tempo, a história que ficou foi que os dois foram assombrados na mesma noite e que a assombração que meu pai estava tendo era a Maria Rosinha botando ele de volta para casa porque tava o Fogo Fato rondando a casa dele.
Rapaz, seria como se ela tivesse, sei lá, meio que botando ele para proteger a casa, é isso?
Exatamente.
Aí, ó. É, bicho.
Não, e o incrível é porque só descobriram isso agora há pouco. E foi algo que aconteceu quando eu não tinha nem nascido. Eu tenho 40 anos, quer dizer, foi um negócio pra... Deve ter sido mais ou menos isso também, né? Uns 40 anos depois que vieram descobrir isso.
Que louco, rapaz. Mas teu pai ficou no cagaço, né?
Com certeza. Tu acha que ele voltou pra casa logo nas carreiras por causa de quê? Tacou a mula e picou a mula e foi-se embora pra casa. Só veio descobrir a verdade quase 40 anos depois.
Rapaz.
Tá correndo até hoje.
Tá com a boa. Teu pai tá correndo até hoje. Tem isso aí, mano. É, a história do folclore aí é pesada.
E vocês aí? Quer que vocês, assim, vocês associam alguma coisa com folclore? Ah, Renato, agora se empolgou.
Agora. Manda.
Não, é que você contando essas histórias, eu lembrei de uma história que minha avó contava para as crianças que não gostavam de dormir cedo. E era assim, o garotinho, ele não dormia cedo, ele dormia sempre tarde e tal. A mãe sempre pedindo para a criança dormir mais cedo e tal. Não, mãe, eu quero ficar, eu vou ficar lendo, vou ficar vendo TV ou coisa do tipo. Aí uma vez a mãe falou, mas não fica, porque hoje é dia de finados. E no dia de finados tem a procissão dos mortos. Mas sim, tem a procissão dos mortos. Você não pode ficar... Porque quando eles passarem, você não pode olhar para eles. E o garotinho, curioso, ficou ali para assistir a tal da procissão dos mortos. Deu meia-noite, ele começou a ouvir a cantoria vindo pela rua dele, né? Aí ele correu para a janela, mas não abriu. Ele abriu só uma frestinha daquela janela. E a cantoria se aproximando, ficando mais alta e tal. E de repente ele viu várias pessoas passando com velas acesas na mão. E uma dessas pessoas se destacou do meio da multidão ali e foi até ele. E entregou uma vela na mão dele. Ele ficou segurando a vela, a procissão passou, foi embora e tal. Quando terminou de passar, que a música cessou, que ele não ouvia mais nada, ele olhou na mão e na mão dele, ao invés da vela, tinha um fêmur aceso. Então minha avó contava isso pra gente não ficar acordado até tarde. Eu não sei se isso faz parte do folclore também, ou se era só história que o pessoal antigo ouvia e contava pra assustar a criançada.
Ô Renato, eu acho que essa história que a sua avó contava, sabe de onde ela veio? Mano, ela veio de Jacareí.
Sério, cara?
Sério, porque existe a procissão das almas em Jacareí, velho. A história dessa procissão das almas é tensa. Depois procura no Google pra você ver. Eu já conhecia isso, eu já conhecia a história da procissão das almas de Jacareí.
Cara, é tenso isso, velho.
É muito tenso, é muito tenso.
Ela me contava porque eu ficava acordado até tarde. Quando eu tinha 9 anos, eu ia dormir só depois que acabava o corujão. E eu gostava de estar assistindo filme de terror, velho.
Principalmente aqueles da banda, que era na madrugada do sábado, de terror, não é? Tô ligado. Aí. O
Emanuele era terror.
Era muito terror.
Emanuele me dava muito medo.
Dava, principalmente no espaço.
Olha só, Renato, essa lenda, ela é antiga, ela existe, essa lenda é tanto que tem um filme muito antigo, de Zé do Caixão, certo? Porque Zé do Caixão, para quem não sabe, ele, quando fazia os filmes dele em preto e branco, normalmente ele era um vilão, né? Ele era um vilão. E um filme que assisti dele, o primeiro filme que assisti dele, que ele faz mil estripulias na cidade, faz um bocado de coisa errada. Ele é o coveiro da cidade. Todo mundo tem medo dele. Ele toca o terror mesmo na cidade.
Como é que é o nome dele nos Estados Unidos? Joe Coffey?
É por aí.
Coffin Joe.
Nesse filme, ele é castigado pela procissão dos mortos. Que ele é uma... Tá lá numa certa madrugada, ele tá saindo lá da casa das vítimas dele. Aí a pessoa pragueja, diz que a procissão dos mortos, ele ia encontrar a procissão dos mortos, ou ele ia encontrar a procissão, ia encontrar ele, eu não sei. E ele saiu zombando, dizendo que não tinha medo disso e esses catatau. Quando ele tá voltando pra casa dele, ele encontra a procissão dos mortos no meio do caminho. Então, essa lenda aí, ela existe. Eu acho que ela é a nossa versão daquela, como é, a caçada... Caçada feroz, é?
Ixi, eu não conheço aí, não.
A caçada selvagem. Eu acho que ela é a versão brasileira da caçada selvagem, né? A nossa versão folclórica.
Uhum.
Então, eu achei alguma coisa aqui. A procissão das almas é inspirada numa lenda de Jacareí sobre uma procissão de mortos que saíam de seus túmulos do cemitério da saudade, no bairro Avareí, e seguia em lamentos até a capela São Sebastião. Se alguma pessoa viva fosse surpreendida espionando a procissão, recebia uma vela que, se fosse apagada, transformava-se em osso humano.
Tá vendo? Mano, falei pra você, cara, eu conhecia. Quando sua avó te contou, na hora me veio à cabeça a procissão das almas de Jacareí. Como é que é? Pra quem não sabe, pessoal, Jacareí é do lado encostado com São José dos Campos aqui em São Paulo, que é no Vale do Paraíba.
Vale do Paraíba.
Continue aí, Ricardo.
Não, era isso daí que eu ia acrescentar sobre essas lendas de. Porque assim, aqui no Nordeste, principalmente no interior, é muito comum você ouvir isso. É muito comum.
Eu acho que todos os estados, quando você vai pro interior, é comum ter alguma coisa assim.
E como o Nordeste é mais interior do que capital, né?
Não, o Nordeste, Norte e Nordeste é muito rico em lendas, cara.
Sim, sim. Sim, por causa dos indígenas, né? Eles têm muita... acabou enriquecendo muito folclore, então tem bastante mesmo.
Eu tava até conversando com o Alan ontem, na gravação do RPGizando, né? A gente gravou ontem sobre três criaturas. Um foi a mula sem cabeça, o outro foi o... A mãozinha preta.
Mãozinha preta? Rapaz, eu nunca ouvi falar disso.
Mano, você não tem noção de quantas criaturas tem. E a terceira foi o Mapinguari.
Esse eu não conheço.
O Mapinguari, puxa, é um monstro horrível. Quer dizer, tirando a mãozinha preta, que foi o mais leve que a gente falou, a mula sem cabeça e o Mapinguari são extremamente pesados.
Rapidinho falando sobre isso, como o Alan é de Manaus, lá em Manaus, eu não sei se é um hospital ou se é um internato, o que que era, que tá abandonado lá, diz que o bagulho é tenso, viu? O pessoal tem medo de entrar lá dentro.
Ele tava fechado. Aqui, né?
Ele tinha que contar isso. Eu não lembro bem se era um antigo hospital, se era um antigo internato, ou até um juquiri da vida, mas parece que ele foi fechado. Ele tá lá até hoje, tá tudo com um tapume fechado e tal. E a galera diz que lá em cima as janelas estão abertas, diz que vê alguém passando, tipo vulto, essas coisas. Diz que o bagulho lá é tenso nesse lugar aí.
Rodrigo, porque é o seguinte...
Mas você sabe que esse tipo de lugar fica com a energia...
Fica.
Então, veja bem, existem certas coisas que, assim, chama muita atenção quando se fala de locais assombrados.
Uhum.
Prédios antigos, principalmente quando são grandes, e ainda mais quando é um local de grande fluxo de pessoas. Então, aí você pega, já começa a entrar escolas e hospitais, porque são locais, sim, de grande fluxo. Ainda mais quando é um local que você tem muito, digamos assim, que o pessoal chama de energia negativa, dessas, né, coisas problemáticas.
É. Escola, presídio também. Muita energia negativa.
E escola, você tem muita história de acidente de aluno, de bullying, de perseguição, de, sim, aluno que perde o juízo. Hospital, você tem muita história de gente que perde a vida e tudo mais. Eu trabalhei no hospital, cara.
De sofrimento,
cara,
né?
É de sofrimento.
Tem uma história de sofrimento.
Eu fui plantonista na recepção do hospital, daqui da minha cidade, e, bicho, tinha um técnico de enfermagem, eu tinha uma raiva tão grande dele. Bicho nojento, quando era de noite ele ficava contando história, ele inventava, né? História, uhum, que tinha... Porque olha, se tem uma coisa que mete medo em qualquer um, no meio da madrugada é riso de criança.
Isso.
Aí
mesmo,
ele
mesmo
dizia que tinha uma menina que tinha perdido a vida lá no hospital e que de madrugada ela andava lá nos corredores. O que acontecia aqui, né? Porque você sabe que o hospital público é um local onde o pessoal gosta, assim, da uma hora, duas horas da madrugada, todo mundo apaga as luzes e vai dormir. Se alguém botar pra morrer, arrasar. Aí eu ficava na recepção. O pessoal dizia, não, vai pro quarto, se alguém chegar chamando aí, o vídeo chama. Não, eu nunca abandonava meu posto pra nada. Tô na recepção, vou ficar na recepção. Ah, eu durmo aqui sentado na cadeira, dane-se. Só que o que acontecia? As luzes todas apagadas, como eu lhe falei, os corredores tudo apagados. O médico ficava num bloco lá atrás, depois da área que ficava gestantes e crianças, entendeu? E quando era de madrugada, ninguém queria chamar os médicos. Sobrava pra quem?
Isso, sobrava pra você, né?
Exatamente. Lá ia eu no meio da madrugada. É, meu amigo, eu saía atravessando aquele corredor todo escuro, ia lá pra aquele bloco lá no fundão, chamar os médicos quando aparecia gente de madrugada lá no hospital. Por quê? Porque esse troço sem futuro ficava lá contando as histórias, as técnicas de enfermagem não tinham coragem de chamar. Quem tinha, aí chegava a me chamar pra eu ir chamar lá os médicos. Só sobrava pra mim. Eu já tava, eu sabia que era piada, mas mesmo assim você fica aquele negócio assim, sabe?
É, o, e
você
não falou? Como é que
tem
um
fantasma aqui na minha sala que eu vou já tirar, vou exorcizar ele já de cinturão.
o cagazômetro fica ativado, né?
Meu, o cagômetro, ele atinge o máximo, fica lá girando.
O cagômetro fica.
Entendeu? Mas eu ia.
Você começa a andar, ele começa a apontar igual um contador Geiger, né? Ele vai começando, né? Quando você chega no lugar, ele já tá no vermelho.
Mas, Rodrigo, eu sou tão ruim, que quando tava essas tretas assim, eu ia. Só pra não dar um cabimento de ninguém me chamar de frouxo. Aí, tava morrendo de medo. Tava,
só pra falar assim, eu sou cabra macho, miserável.
Os caras chegavam assim, pô, deixa besteira, deixa eu vou. Tá. Vai. Fica com o parceiro lá na frente, eu vou. Não era coragem, não. Quer dizer, é coragem, né? Porque coragem é você enfrentar o medo. Mas era só pra não dar um cabimento pra esses nojentos, pra depois ficar todo mundo fazendo piada.
Ó, mas só pra você ter uma ideia, né? Você falou, tal, tá, o Renato sabe. Onde a gente... O Renato ainda mora na mesma vila, eu morava lá. É, tinha bastante história na Vila Carolina. É, uma delas é que a dona Carolina, ela anda pelas ruas. Tem dona Angelina também, Angelina Madureira, que é a escola. Dizem que a Angelina, que foi uma professora, por isso que vai o nome dela, ela anda pelos corredores da escola. Mano, dentro. Você entra na diretoria, tem um quadro dela gigante. Aquele quadro é um cagaço. Sério, você me deu cagaço olhar pra aquele quadro.
Escolhe a tua história pra tu contar.
Não, calma. Eu ainda não tô contando a história, tô só falando um pouquinho sobre. E assim, São Paulo. Ele tem muita história macabra, muita. Porque
em prédios.
Aqui nós temos
Joelma.
O castelinho da Rua Apa.
Eu também tô achando que ela ficou muito acabada depois que ela se separou do Chibinha. Tá realmente parecendo uma assombração.
Pelo amor de Deus, não, vai, para de zoeira. É difícil Joelma, que o Renato falou. Tem o castelinho da Rua Apa. Tem um outro
castelo. Isso,
Andraus também. Cara, tem um monte de história de edifícios por aqui, por São Paulo. Tem também a Capela dos Enforcados, que fica na Liberdade.
Sim.
É, se a gente parar pra procurar, tem assim, do Joelma, mas não é dentro do Joelma, tá? As 13 Almas do Edifício Joelma.
Isso, que, tava pensando nisso agora.
Essa história também é pesada. Então, assim, tem muita, juro, tem muita coisa em São Paulo. Tanto que tem até um passeio.
O Parque da Juventude.
Exatamente, ele foi erguido em cima do Carandiru. O pessoal disse que no Parque da Juventude tem uma FATEC. Dizem que nessa FATEC, diz que porta bate sozinha, janela batendo sozinha, coisa se mexendo. Por quê? Porque era o Carandiru, gente. Morreu muita gente ali, muita energia. Então, assim, São Paulo tem muita história mesmo. Então, eu vou contar primeiro, eu vou contar duas histórias, tá? Uma é rapidinha, não é minha história, e a segunda é minha, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê? Onde tá? Ah, achei, deixa eu acender aqui.
Homem, não já tem uma fogueira? Pra que tu tá acendendo isso aí?
Ah, pra deixar o clima mais gostoso de história.
Ah, eu pensei então, que tu tava acendendo a vela já pras almas.
Não, é só pra contar.
Eu não vou acender. Só vou apertar, mas não vou acender agora, não.
Meu Deus! Então.
Aí é o seguinte, acontece assim, o Renato lembra dessa pessoa que eu vou contar a história, é do tio Décio. Você lembra do Décio, né, o Renato?
Lembro, claro.
Então, o tio Décio contou uma história. O tio Décio, por muito tempo, ele foi caminhoneiro, que Deus o tenha. E ele contou que ele estava trabalhando, se não me engano, acho que era para Brastemp, para assistência técnica. E nessa época ele não estava com caminhão, ele estava com Kombi. Ele disse que estava na estrada vindo com a Kombi, estava chovendo muito. Aí disse que, né, imagina, pôr uma Kombi, chuva, escuro, tal, cara, é o palco perfeito para acontecer alguma coisa. Aí ele disse que ele estava vindo e de repente ele viu alguém no acostamento fazer sinal para ele parar. Aí disse que ele passou, né, porque foi muito em cima, ele reduziu a marcha e fez uma outra curva. Nessa outra curva, disse que ele assustou porque ele viu a mesma pessoa fazendo sinal para ele parar. Aí disse que ele, tipo, não dá pra você frear de uma vez na chuva, né? Ainda mais com a Kombi. Então ele reduziu de novo. Aí disse que ele fez uma curva, que era uma curva bem acentuada. Quando ele terminou essa curva bem acentuada, que ele já tava quase parando, que tinha uma carreta tombada. E essa carreta tava atravessada na estrada. Ele disse que ele saiu da Kombi. O motorista ajudou o motorista, mas ele procurou essa pessoa que mandou parar. E ele não viu. Ele falou que não tinha ninguém na estrada. Ninguém. Então, assim, cara, se isso não é uma assombração, não sei o que que é. Assim, pode ser um anjo da guarda, por que não? Um espírito do bem, talvez. Mas alguém, com certeza, salvou a vida dele ali. Então tem essa história do tio Décio. Tio Décio, que Deus o tenha. Agora eu vou contar a minha. Bem, a minha história... Rodrigo,
essa história lembra a história da caronista, né?
Lembra a história da caronista. Lembra mesmo. É que o pessoal para, dá carona pra ela, né? E ela fica. Ela vai atrás, ela senta atrás do carro, né? É isso. Renato, isso, tá vendo? Atrás. Aí eles vão indo. E aí eles começam a perguntar algumas coisas pra ela. Ela meio que responde muito. Dá respostas muito fechadas, tipo, sim, não, é. Ela não faz um diálogo. Aí diz que quando chega determinado ponto da estrada, ela dá um grito e diz que o pessoal se assusta e ela some, né, do banco de trás, é isso, né?
É, ela some e na frente tem um acidente de carro ou alguma coisa do tipo.
Isso, aí quando vai ver é ela que tá lá dentro, né?
É ela que tá no carro.
É a história da caronista aí, eu já tinha ouvido falar, isso aí é tenso.
Deixa eu só fazer um adendo disso, normalmente ela tá de branco, né, na beira da estrada.
Não, você tem uma ideia como eu falei, a história do tio Décio, a pessoa não tava de branco, ela não tava de branco.
Mas você sabe essa história da mulher de branco que fica na beira da estrada?
Sim, da mulher de branco eu conheço, opa. Essa história roda o Brasil igual a loira do banheiro. Igual.
Deixa eu te contar uma coisa.
Antes de eu contar a minha história, vai.
Teve uma certa noite que várias pessoas reportaram para a PRF de terem visto uma mulher de branco na beira da estrada no Brasil. Eu não me lembro qual local do Brasil. Entendeu? Não foi uma ou duas pessoas, foram várias pessoas. Sempre no mesmo local, a pessoa caminhando na mesma direção, essa mulher de branco. Então, entraram em contato com a PRF. A PRF foi bater no lugar. Adivinha?
Não faço a mínima ideia.
A PRF chegou e estava lá a mulher de branco.
Certo.
Foi uma doida que tinha um sonho de ganhar um vestido de noiva e tinha feito uma promessa de fazer uma caminhada de uma cidade lá até a outra no meio da noite se ganhasse esse vestido de noiva. Imagina o cagaço dos motoristas no meio da noite.
Uma mulher fazendo isso.
Uma mulher fazendo isso.
Mas essa história foi recente, não foi?
Foi recente.
Não, sim, essa história eu conheço, a história é recente, mas a história da mulher de branco na estrada é muito mais antiga do que isso.
Eu sei que é muito mais antiga, mas olha a cabeça da pessoa.
Então, ela se aproveitou dessa história e fica, cara, pensa comigo, todo mundo cresce escutando a história da mulher de branco na estrada, da loira do banheiro. A mina me pega e vai prestar a fazer isso. Pelo amor de Deus, é pedir pra alguém morrer do coração.
Não, ela tava querendo matar alguém ali, velho.
Sim.
Ela tava, sim. Eu fico assim, tipo. Porque eu acho que é uma das histórias mundialmente mais famosas. É tanto que naquele Supernatural, eu acho que foi o primeiro caso paranormal que eles enfrentam, né? No Supernatural. Se não for o primeiro, é o segundo. É um desses dois episódios. Se não for o primeiro, é o segundo. Mas eu acho que foi o primeiro.
Se não me engano, é sim.
Aí o que é que me acontece? Uma mulher aqui no Brasil vem me soltando dessa. O que acontece? Um amigo. Tinha que dar errado. Mas vai, tu disse que não era a tua história. Qual é a tua história mesmo aí, Rodrigo?
Então, vamos lá. Bem, a minha história aconteceu por volta mais ou menos de 2016. Eu trabalhava numa empresa fotográfica, não vou falar o nome porque eu não vou fazer marketing pra ninguém, e aí eu dava treinamento e eu fui fazer, como é que fala? Um treinamento com o pessoal do Rio Grande do Sul. E lá nós fomos no Parcão. Se alguém do Sul ouviu um dia esse treinamento, vai saber onde é esse lugar. O Parcão é muito conhecido. Nós passamos o dia lá no Parcão, eles tirando foto, eu ensinando para eles técnicas de fotografia, tudo. Tinha levado um monte de material, ou seja, várias câmeras, lentes diferentes e afins. Passamos o dia todo, beleza, terminou o dia. Eu voltei e fui pro hotel, porque ainda não tinha ido pro hotel. Eu encontrei com eles direto, passamos o dia fotografando, depois eu fui pro hotel. E o que aconteceu? Nesse dia, o pessoal lá era todo mundo de Porto Alegre. E eu não, claro, sou de São Paulo. E chegando no hotel, eu vi uma das promotoras lá no hotel. Aí eu falei, oi fulana, mas o que você tá fazendo aqui? Ela falou, eu não sou daqui de Porto Alegre, eu sou de Santa Catarina. Eu falei, entendi. Eu falei pra ela, olha, se você quiser jantar, você me dá um toque, a gente janta aqui no hotel, ou vê aqui algum lugar, a gente janta junto. Ela, tá bom, isso é importante, eu tô explicando que ela estava lá, porque é importante. Aí ela falou assim pra mim, eu tô em tal andar. Eu falei, eu tô em tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, me liga, meu quarto é tal. Porque em hotel você disca o número do quarto, se eu não me engano, mais o andar. Ou o número do andar mais o número do quarto. E aí a pessoa do quarto atende. Beleza. Eu cheguei no quarto e quando eu abri a porta, o quarto, ele era assim, ele era composto por uma antessala e o quarto. Essa antessala, ela... Não sei explicar para vocês, mas ela tinha algo bem peculiar. Por quê? Ela tinha um lustre muito grande. Sabe aqueles lustres gigantes que a gente vê de cristal, essas coisas? Não sei.
Aquelas coisas que a gente só vê em filme, né?
Isso, que a gente só vê em filme. Era um bem grande mesmo. Falei, nossa. E tinha também um sofá. Esse sofá, ele era igualzinho a um sofá que a minha tia-avó tinha. Era muito igual, muito. Ele era marrom, marrom com preto, de curvim. Que é hoje chamado de cor ecológico. E uma janela bem grandona. Na verdade, toda a parede era a janela. Tá? Toda a parede era a janela. E tinha uma cortina branca, transparente. Tá? E ele tinha um ar muito antigo, essa antessala. Eu falei, que porcaria, pensei comigo. Não gosto de ir em lugar assim, né? Sabe, antigo, porque cama é ruim, tudo é ruim. Só que... Quando eu entrei no quarto, o quarto era um quarto reformado. Tinha uma cama novinha, tinha TV de LED, tinha tudo novo. Era só a antessala que não tinha sido reformada. Eu falei, beleza. Aí o que eu fiz? Eu peguei, tirei material, né? Separei, tirei cartões de memória, tudo. Fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tomar um banho. Depois eu faço algum trabalho aqui. Fui, tomei um banho, voltei, abri o computador. Comecei a fazer trabalho, vi como é que estavam as fotos, tal. Beleza. beleza. Aí quando deu mais ou menos umas 15 para as 10, ela não tinha ligado ainda. Eu pensei, ah, vai ver que ela pediu comida no quarto, ou ela foi comer sozinha, né? Bem, eu convidei, mas ela não quis, beleza. O que que eu fiz? Eu peguei, liguei e pedi o meu jantar. O jantar veio, eu jantei, já tinha terminado de trabalhar mesmo. Não tinha nada interessante na TV, comecei a assistir vídeos no YouTube. Vídeos engraçados e afins. Fiquei assistindo, tal, não sei o quê. Quando deu mais ou menos por volta da 1h15, 1h20 da manhã, eu comecei a escutar um vozerio vindo da antessala. Bem, para quem não sabe o que é um vozerio, são vozes que você não consegue entender. São várias vozes, tá? E eu escutando esse vozerio vindo, e eu olhei pra antessala, porque a câmera quase de frente à porta. Eu olhei e eu não conseguia ver mais o sofá. O sofá tava tão escuro, mas tão escuro que o sofá sumiu. Eu falei, nossa, o tempo deve ter fechado, né? Aí eu olhei pela janela do quarto, não tinha uma nuvem no céu. A lua tava bem bonita. Aí eu, sabe aquela coisa? Eu achei estranho, porque como é que tá tão escuro na antessala, sendo que a cortina dela era bem fininha? E esse vozerio tal, e eu me lembrei de uma reza que meu avô me ensinou. Bem, meu avô, ele é descendente de Índia, então sabe como é que é, né? Essas pessoas aprendem algumas coisas. E eu fiz essa reza que ele me ensinou. Quando eu terminei essa reza...
Peraí, você fez essa reza se cobrindo até o queixo, né?
Quase isso, Renato. Juro, quase isso. Mas calma que vai piorar a situação. Eu fiz essa reza, quando eu terminei, a porta, ela começou a fechar mais bem devagar. Juro, ela começou a ir devagarzinho, ela fechou. E o vozerio parou. Eu juro pra vocês, eu não dormi. O Renato falou até o queixo, já tava em cima da cabeça já a coberta. Sério, eu me cobri de tal ponto que só ficava os olhos virados pra janela do quarto. Eu virei as costas, tipo, meio que pra porta e fiquei olhando pra janela. Pessoal, eu não dormi. Eu só fui dormir quando eu vi que tava amanhecendo. Quando eu vi que tava amanhecendo, eu dormi, mesmo porque eu não tava preocupado. Meu voo só era lá por volta da... acho que era 1h30 ou 2 horas da tarde. Aí eu dormi. Beleza. Dormi, aí eu acordei, era umas 10h30 da manhã. Aí eu me levantei, tudo, já a antessala, ela tava iluminada, né, não tinha nada. Eu tomei um outro banho, a mala eu sempre deixo pronta, já estava pronta, eu só coloquei o pijama lá dentro, coloquei minha roupa, fechei, desci. Como já era 10h30, não tinha mais café da manhã, paciência. Eu fiz o check-out, né, chamei o táxi e tô indo pro aeroporto. Agora que vem a parte mais pesada. Se vocês acham que aqui já tinha ficado ruim, agora vai piorar. O que que acontece? Eu tô lá no carro e meu celular da empresa toca. Aí eu olhei, era a supervisora dos promotores. Aí eu atendi. Falei, oi fulana, tudo bem? Ela, oi Rodrigo, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, estou bem. Ela falou, Rodrigo, você ficou sabendo do que aconteceu? Aí, o que que aconteceu? Como assim? Aí ela me contou. Lembra da promotora que eu tinha perguntado se ela queria jantar? Então, ela ia voltar no outro dia também para a cidade dela, que é Blumenau. Só que ela ia voltar de ônibus. Então, o ônibus dela saía às 7 horas da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, ela já estava lá embaixo esperando o táxi vir buscar ela. Porque a estação não é tão longe, a estação para quem mora. Esse hotel fica no centro. Para quem mora em Porto Alegre sabe, a estação de ônibus não é tão longe. Ela esperando o táxi, de repente ela escuta um barulho. Um barulhão. Que ela olha pro lado esquerdo dela, tinha um corpo. A pessoa havia acabado de pular do mesmo hotel que nós estávamos. Ela estava, no 7º andar, eu estava no 10º andar. E esse hotel tinha mais 5 andares. A pessoa pulou, se não me engano, no 14º ou 15º. E caiu do lado dela. Então, assim, não sei o que aconteceu naquele hotel. Eu não volto nunca mais naquele hotel. Tanto que eu nem lembro mais o nome dele. Ele fica numa praça central, que é uma praça amarela. Tem uns muros amarelos lá no centro de Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre vai saber qual é essa praça. E eu não fico, nunca mais, eu até falei, nunca mais eu ponho os pés naquele hotel. Nunca na minha vida. Eu liguei pra ela, ela atendeu chorando. Aí eu falei, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Onde você tá? Ela falou, olha, eu já tô quase chegando em casa, já liguei pro meu pai tá indo me buscar e tal. A menina estava em estado de choque. Porque imagina você estar esperando um ônibus e cair um corpo do teu lado. Então, assim, essa é a minha história do Halloween.
Cara, não podia ser uma...
Não, Ricardo, não dá pra ter uma mais calma. Essa é uma história pesada que eu guardo até hoje.
Não, porque assim, não poderia ter sido só um mito, uma coisa assim?
Não, tinha que ser uma história pesada. É, que envolvesse o sobrenatural. Diga.
É que depois vou ter que reouvir tudo isso daí na edição.
E eu tô falando pra você, o Ricardo, isso realmente aconteceu comigo, não tenho por que mentir. Isso aconteceu, cara.
Beleza,
cara.
Eu depois vou ter que editar essa bagaça, vou ter que ouvir essa história. Tudo assim, de novo, passar, cortar. Obrigado.
Independente da religião de cada um, o mal existe, a gente sabe. E o mal sempre ronda por aí. Então, eu desconfio que aquelas vozes estranhas fossem alguma coisa maligna e estivesse procurando alguém. E acabou encontrando. Porque quando você tá passando por várias dificuldades e você, a pessoa fala que ah, eu tô com a cabeça meio fraca, é aí que a coisa ruim te pega. Então tem sempre que procurar se proteger. E essa é a minha história de Halloween.
Então, assim, você sabe, né? Eu sou evangélico. Eu, como evangélico, eu acredito em Deus, mas não acredito no diabo.
Mas você sabe que o mal existe. Isso é fato.
Não, mas eu tô dizendo que eu não acredito no diabo pelo mesmo motivo que tu não acredita no Lula, né? Que assim...
Ah, sim, mas...
Eu não acredito, Ricardo, que mente muito, mas você entendeu. Eu tô tentando descontrair, quebrar o clima. Nojo.
Ricardo, você não acredita no tinhoso?
Não, ele mente muito.
Você deveria acreditar, pois ele acredita em você.
Eu não acredito nele, não. Ele é muito mentiroso.
Na verdade, quem é muito mentiroso são os fantasmas. Você lembra? Você acredita em fantasma? Não, não acredito. Eles são muito mentirosos.
Não, não lembro, não.
É Chaves, cara. Chaves. Sim. Chapolin, mano. Ele teve um episódio. Pergunta. Você acredita em fantasmas? Aí responde, não, não acredito. Eles são muito mentirosos. Bem, é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma história aí? Alguma coisa pra dizer?
Deixa eu.
Vai, manda.
Então, eu vou contar. É por causa de um filme que eu assisti esses dias. O Rodrigo deve ter assistido já também. É de uma lenda mexicana. É A Maldição da Chorona.
Ah, sim, sim.
Foi feito um filme e tal. O filme é bem fraquinho, aliás. É. Mas realmente é uma lenda mexicana de uma mulher que... ela tinha dois filhos e ela estava, acho que, no segundo casamento, né? Ia casar pela segunda vez. E no dia do casamento, ela mata os dois filhos dela e depois se arrepende, né? E dizem os mexicanos que a Chorona, ela volta a pegar duas crianças numa data específica lá e tal. Então é interessante, cara. Eu achei bacaninha, apesar do filme ser bem fraquinho.
Mais alguma?
Eu posso contar uma... Rapaz, agora é pra quebrar o clima, tá certo? Vocês já ouviram falar da...
Na verdade, o Ricardo, ele quer contar alguma história pra ele poder dormir bem. Ele tá com medo.
Não, eu já tomei meus dois comprimidos. Eu tomei um de ansiedade e o outro pra dormir.
Então, se eu fosse você, eu tomava mais um pra dormir, tá? Porque essa história que eu te contei,
Então, né, Rodrigo, assim... Mas
continue.
Poxa, já vi até exorcismo, né? Não é coisa muito boa de lembrar, não, mas já vi isso. Já naveguei na Deep Web, já vi muita coisa feia. Então, assim, a gente se agarra com Deus e vai dormir. Mas vocês já ouviram falar da lenda da perna cabeluda?
Perna cabeluda? Não, eu já ouvi falar da lenda da palma da mão peluda. O Renato só me deu... Vai.
Essa galera, acho que eles nem sabem dessas brincadeiras aí.
Não sabe. Vai.
Eu ouvi da perna cabeluda assim.
Vai, Ricardo, fala da perna cabeluda, que essa eu não conheço.
Então, né? Só que a perna cabeluda, ela entrou no folclore brasileiro. Tá?
Tipo chupacu de goianinha?
Só que ela é um pouquinho mais antiga.
Ah, tá.
Olha só, ela faz parte do folclore brasileiro, a lenda da perna cabeluda, ela já faz. Só que, na verdade, ela tinha sido uma brincadeira de jornalistas, que acabou ganhando contornos, que, sabe aquele negócio que de tanto o pessoal acreditar virou verdade, sabe?
De tanto você bater na história, as pessoas acreditam.
Pronto, ela foi criada em Pernambuco nos anos 70.
É, faz tempo.
Na época do governo militar. Eu vou ler aqui a matéria no site chamado AH, que é Aventuras na História, que é do UOL, tá bom? É, abrindo aspas. Exatamente o que diz o nome, uma perna cabeluda e nada mais, decepada e se movendo aos pulinhos. Ela ainda assim era mais que capaz de matar com seus poderosos chutes, rasteiras, enfim, coisas de que uma perna é capaz. A lenda que tirou o sono das crianças e adultos que nunca admitirão no Recife dos anos 70 cresceu a partir daí. Alguns alegavam que o pé tinha unhas grandes e podres. Outros que o pedaço de corpo não era sequer humano. As vítimas eram pegas de súbito na madrugada e sofriam ataques nas ruas. E, mesmo caídas, continuavam a ser surradas. A lenda se tornou símbolo da cultura recifense e durante anos levou crianças a olhar debaixo da cama antes de dormir, mas, diferentemente da maioria das lendas urbanas, ou lendas, ponto, essa é uma cujo autor conhecemos, Raimundo Carreiro, jornalista do Recife e autor de obras literárias premiadas. Nos idos da década de 1970, Carreiro, que trabalhava no Diário de Pernambuco, afirma que um companheiro de redação chegou afoito ao trabalho durante a noite. Dizia ter visto, embaixo da cama que dividia com a esposa, uma perna cabeluda. Mas e o tronco? Indagaram os amigos. Não tinha, respondeu com toda a sinceridade. Não é o que parece, dizemos nós, não a esposa. Como relata Raimundo a Aventuras na História. Os jornalistas da época eram boêmios e gostavam de contar histórias mirabolantes uns para os outros. Era uma piada desde o começo. O relato ganhou status de estrela com o empurrão do regime político da época. Como vivíamos sob a ditadura militar e muito conteúdo não podia ser publicado devido à censura, o então editor do Diário de Pernambuco e hoje ministro do Superior Tribunal da Justiça, Og Marques Fernandes, incumbiu a mim uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Surgiu aí a história da perna cabeluda, contou Carreiro a Aventuras na História. O sucesso foi imediato. No dia seguinte, a perna já era citada em programas radiofônicos de grande alcance. Pessoas machucadas, às vezes com ossos quebrados, apareceram dizendo ter sido atacadas pelo membro que agia de forma totalmente autônoma. Raimundo, que fez parte do movimento armorial criado por Ariano Suassuna na busca por criar arte erudita a partir da popular, tem uma história desconfortável para explicar o fenômeno da perna cabeluda, as brigas entre os maridos e os amantes de suas esposas. Nesses casos, melhor do que assumir a verdade, as marcas eram atribuídas à perna. Em tempo, depois de ser musa do jornal e dos programas de rádio, das aparições no cinema e em música de Chico Science e ser estrela de uma HQ própria, A Rasteira da Perna Cabeluda, editora Bagaço, a perna cabeluda apareceu em versão digital em 2018 no Carnaval de Salvador, dançando axé. Ao menos foi o que relataram foliões estropiados. Gente, o que é que eu queria trazer aqui? Porque olha só como é engraçado. O negócio começou com uma brincadeira, depois virou notícia e se tornou uma lenda, uma verdade mítica.
É, se tornou,
mas vocês entenderam?
Se tornou algo do folclore moderno.
Porque, assim, de acordo com o criador, né, ele suspeita que era o seguinte. Os cornos chegavam em casa, encontravam a mulher com o amante, tinha uma briga.
O cara pulava para debaixo da cama.
Ou debaixo da cama, o cara pulava pela janela. Eu sei que por causa da briga se machucava, né? Aí quando era no outro dia que o corno aparecia do trabalho, aparecia para os amigos, para não dizer que levou a surra do amante da mulher, ele dizia que levou a surra da perna cabeluda no meio da noite.
É, a perna cabeluda catou ele.
E tem até aquele grupo de caçadores de fantasma do Danilo Gentili, que teve um filme.
Ah, ali. Eu sei que tem. Eu tinha uma série no SBT, né?
Não, não era série, não. Foi um filme.
Não, ele depois virou série. Tem série virou também. Série? Ou tinha, né? Eu tinha. Porque tem esse Danilo Gentili que é Caçadores do Além contra a Loira do Banheiro e depois teve série.
Pronto. Os Caçadores do Além já enfrentaram a perna cabeluda no quadrinho. Assim, cara, é uma coisa engraçada, mas... Assim, pra aquelas noções de shot que a gente faz zoeira, porque inclusive foi isso que eu propus ontem com o Alan, quando a gente trouxe aquelas três lendas, eu acabei adaptando as três lendas para Júder e dei ganchos de aventura, né, pra você fazer a aventura com qualquer uma dessas três criaturas. E assim, a perna cabeluda pra mim, pra, assim, a mesa de Júder, seria algo cômico. Lembrando que, apesar de ser uma brincadeira, cara, seria... Imagina você ter que lutar contra uma perna musculosa de unhas grandes e podres. Meu amigo, se você apanhar muito, você vai com infecção pro hospital, né? Uma infecção sobrenatural.
É, tenso. Bem, mais alguma? Acho que já tá bom por aqui.
O Renato tá dormindo.
É, o Renato já entrou no saco dele de dormir ali, já tá se acomodando.
Não, senhor.
Não, você tá no saco de dormir já, mano. Você tá se acomodando pra dormir?
Mas não fechei o zíper ainda.
Ah, tá. Não fechei o zíper, beleza.
Agora, assim, depois dessas histórias aqui que a gente contou, sejamos sinceros. Quem vai dormir com uma luz acesa, a luz do corredor acesa?
Eu dormi de boa, cara. Eu, tranquilo.
Com a luz do corredor acesa?
Não, sem luz do corredor acesa. Tranquilo. Eu durmo só com o quarto no breu. Tem que estar completamente escuro. Se tiver alguma coisa de luz, de claridade, eu não consigo dormir.
Ah, eu consigo também. Eu apago a luz da cozinha e saio correndo.
Faz bem. Eu já tomei meus remédios pra me dopar e conseguir dormir.
Então fala o seguinte, deita aí, Ricardo, no saco de dormir que eu vou apagar a fogueira.
Ei, peraí, porque assim, amanhã como é dia do servidor público, não vou trabalhar, já tô dopado. Aí amanhã
não vamos
trabalhar, né, Renato? A gente só vai... Quando já tiver com sol, a pino, a mulher disse, pode descer da cama, amor. Aí eu.
Então,
como minha cama é de alvenaria, não tenho medo de nada ir pra debaixo da cama, né? Que senão,
como eu posso trabalhar de casa também, por isso que a gente tá aqui na floresta, no escuro, em volta da fogueira, né? Contando essas histórias. O Renato já tá no saco de dormir, né? Já tá se arrumando pra dormir. É, Ricardo, se arruma aí que eu vou apagar a fogueira, mano. Vai, se arruma aí.
Peraí. Vou contar só mais um causinho que aconteceu comigo.
Ô, meu Deus do céu, conte. Antes que eu apague a fogueira.
Nessas de ficar assistindo filme até tarde e tal. Mas isso foi por medo do filme, né? Estava eu, 1981, assistindo o Drácula do Frank Langella de 1979. No Corujão, lógico. Eu assistindo o bendito filme. E tem aquela cena onde o Van Helsing vai até o túmulo da bendita Nina pra ver se o cadáver da desgraçada tá lá. Quando ele chega no túmulo, eles não acham a bendita da mulher. E ó, onde está? De repente a mulher me aparece no túmulo com uma cara cadavérica, velho.
Jesus.
Velho, eu tinha, em 81, eu tinha 9 anos, cara. Eu travei na sala. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia sair do lugar. Eu chamei minha avó, cara. Enquanto minha avó não chegou na sala, eu não mexi com um fio de cabelo.
Caramba.
Fiquei apavorado com isso, cara. Nossa, acho que eu fiquei umas 3 noites sem dormir pensando na cara do maldito Anina.
Agora eu lembrei de outra coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu já cheguei a ter visões.
Ok, né? Eita.
Eu já cheguei a ter realmente de do tipo... É, eu não tava mais no local onde eu tava. Entendeu?
Eita.
Não é aquele negócio assim, eu vi uma coisa, não. Eu simplesmente não estava mais no local onde eu tava. Não foi um negócio de noite, não. Foi de dia, entendeu? Eu tava me arrumando pra ir pra escola. É, fala nisso, em sustos. Eu tive um susto há pouco tempo atrás. Acho que foi mais ou menos também nesse período do ano. Eu acho que faz uns 2 anos. Estávamos conversando no grupo da taverna do Beholder Cego ali, trocando as ideias, falando dessas coisas de susto de Halloween. Aí, a luz da sala toda apagada. Eu com o computador, na época era uma mesa grande, ela 1,10 m por 1,20 m de madeira. Ela parece uma mesa de taverna mesmo, feita de pallet e tal. Só que ela é alta. Hoje eu uso ela na cozinha. Nessa época eu usava aqui na sala e tal. que eu botava o computador de um lado e a televisão virada pro outro, entendeu? Eu botava o computador por trás da televisão, as crianças ficavam assistindo TV. E eu ficava ali no computador com fone de ouvido, por causa do som da TV, um não atrapalhar o outro. Luz apagada, tudo mais, a gente conversando sobre essas coisas. Só aquela, a luz que estava iluminando era só aquela luz da TV que ficava, que não ilumina bem, né, no escuro. A gente conversando, aí eu me recosto na cadeira. Quando eu me recosto na cadeira, a mesa é alta, aí eu consigo ver entre minhas pernas, no escuro. Eu não vejo uma cabeça, meus pés. Rodrigo, tu já imaginou uma situação dessa? Rodrigo, tá vivo? Eu caí?
Ih, Rodrigo foi abduzido.
Rodrigo foi abduzido agora. Eita, Jesus. Pronto, Renato, tu que ainda tá aí, tu que ainda não desmaiou. Imagina essa cena no meio da noite. Você se recosta na cadeira, olha assim pra baixo, aí você vê aquela cabeça no meio dos seus pés. Imagina o susto que eu levei.
Eu tô imaginando isso.
Aí de repente aquela cabeça fala pra mim. Aquela cabeça fala pra mim. Um som muito bem audível. Ela falou mais ou menos assim: amor, você viu uma caneta que caiu aqui embaixo? Porra, minha esposa veio por debaixo da mesa, isso no escuro. Foi de fone de ouvido. Quando eu olhei assim, ela tava nos meus pés. Quando eu recostei assim, ela tava nos meus pés. Aí, meu amigo.
Eu vou falar que eu já imaginei. Eu vou falar que eu já imaginei que você ia soltar alguma coisa que foi tua esposa. Deixa ela ouvir esse episódio que você vai ver só, viu?
Mas foi o que ela fez. Isso não se faz.
Mas eu acho que é uma coisa que ela não queria que ninguém soubesse.
Ah, meu filho, agora é tarde. Agora todo mundo sabe.
Eu
acho que, assim, a galera deve ter muita história aí pra contar. Eu acho que quem tá ouvindo esse episódio também deve ter muita história pra contar. Histórias macabras, histórias hilárias. Vocês aí que sabem, né? Você que mora principalmente no interior deve saber disso. E o mais importante de tudo, assim, antes de encerrar, fazer aquele jabá, né, gente? Como eu já falei, eu vou ter que ouvir de novo essas histórias aqui. Eu vou estar aqui, não vai passar nem Wi-Fi, tá entendendo? Nem Wi-Fi vai passar. Se eu tivesse hemorroida, ia torar na hora, entendeu? Ia torar, ia arrancar a hemorroida e ia sair fora. Que ia ser um aperto de atruquê, de alicate aqui, tá entendendo? Que coisa pior do mundo. Então, se você acha que o meu martírio vai valer alguma coisa, considere apoiar, né, o Não É Da Nossa Conta através do picpay.me/rapodcasts. O link tá aí na descrição do episódio. Faça esse apoiozinho de R$10 mensais. Tem também lá, você escolha a opção Não É Da Nossa Conta e venha fazer parte do nosso grupo do Telegram, ouvir as barbaridades que a gente conversa por lá. Coisa linda de Deus. E também tem a opção do RPGizando, vai que você também queira, né? Você pode apoiar até os dois, se quiser, né? Se quiser apoiar, fazer o apoio duplo e quiser entrar só no grupo também, eu tô aceitando, não tem problema. R$10 é um lanche pra Micael e outro pra Joel, meus meninos. Pessoal, boa. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
Bem, só esse episódio, a gente ia fazer um crossover, mas não deu muito certo com os nossos amigos da Guilda Exploradores, mas espero que eles ouçam e que eles gostem desse episódio que eles fizeram deles também. Eu vou ouvir, tenho certeza que vocês também vão. Falar dois podcasts aqui bem interessantes também sobre, que contam muito da história sobrenatural, né? Contam sobre, assim, o desconhecido. Um deles é o Relatos do Além e o outro é o Estrada Sobrenatural. Ele é de um senhor que ele é caminhoneiro, então ele tem muita história pra contar e é bem bacana. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa, Renato, pra falar aí?
Ah, não.
Conselho Jedi, alguma coisa assim?
Não, sem ação no momento.
Ah, então tá bom. Bem,
só vai pra... O pessoal acho que vai pro Rio de Janeiro agora pra comemoração do aniversário do Conselho Jedi Rio.
Show. Bem, você já tá no saco de dormir, o Ricardo tá se ajeitando ali. Eu vou então apagar a fogueira.
Deixa isso. Eu terminar de botar a fralda.
Ah, termina. Só tô rapidinho aqui, eu tô apagando.
Vai, apaga.
Eu vim buscar a alma de vocês.
Ui!
Corre, Ricardo, corre! Porra, corre! Pula, Renato, pula no saco, porra! Sai correndo!